Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, pastor da Igreja Adventista de Ubatuba.
Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo.
E este é o seu Biblecast 81.
Volta com a série O Sétimo Dia, Júnior.
E continuando, hein? Essa série não sabemos mais quantos episódios ela tem. Esse é o quarto, né?
É, nós perdemos a nossa própria conta.
É, porque a gente não sabe quando que a gente vai terminar isso mais.
Uhum.
Por exemplo, o episódio da semana passada...
Não era pra ter existido.
Ele nem tinha no início.
É.
Ele nem existia quando planejamos a série.
Exatamente.
Mas, como de uma semana pra outra as vidas podem mudar, a série vai crescendo.
Vai crescendo. E hoje nós vamos continuar na linha em que estávamos no último Biblecast. Quando a gente exibiu ali o texto de Hebreus 4 e analisou ele, entendendo que o texto não se refere ao sábado, dia como dia de guarda, mas se refere a um outro tipo de descanso que Paulo estava tentando explicar ali para os hebreus convertidos. Só que continuando aí na mesma linha...
Na mesma hoje nós... toada.
Na me... Que toada, cara?
Ah, lá no interior.
É, cara. Eu não...
Na mesma toada.
Na mesma toada, estamos indo então para... Nós vamos continuar olhando para textos do Novo Testamento, Júnior? Que... trazem alguma luz sobre a questão do sábado ou não, né?
Vamos lá, então.
Alguns textos são interpretados assim por adventistas, outros por evangélicos e etc. E agora a gente vai olhar para esses textos e tentar ver o que eles realmente estão tentando dizer e qual que é o sentido, afinal de contas, Júnior, de uma igreja que guarda o sábado e que crê na salvação pela graça. Porque nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos na salvação somente pela fé e não acreditamos que nunca a salvação foi de outra maneira. Nós achamos que no Antigo Testamento a salvação também era pela fé e no Novo Testamento a salvação permanece pela fé mais do que nunca. E nós cremos na salvação pela fé. No entanto, existe a guarda do sábado na igreja adventista. Por quê? Que sentido faz esse negócio?
Que sentido faz isso aqui? Então vamos lá já, gente. O título do Biblecast de hoje é, como você muito provavelmente já viu na capinha,
O Selo da Graça.
O Selo da Graça. Para tanto... convido vocês a começar na mesma toada do episódio anterior, em Colossenses capítulo 2.
Colossenses capítulo 2, texto conhecido, famoso, muito utilizado pelos evangélicos, contra a guarda do sábado.
Por isso eu convido você a ir para Colossenses capítulo 2. Vamos lá, Diego.
Vamos lá, Júnior.
É agora, cara.
É agora, Júnior. Vai, Colossenses 2.
Colossenses capítulo 2, verso 14 a 16. Texto áureo, tá?
Texto áureo.
Texto áureo.
Ah, o áureo?
É o áureo.
Ah, tá.
Áureo do daqui.
Ok, áureo daí, não do episódio.
Não, do episódio. Áureo daqui, é. Tô dizendo que não estamos pegando tudo que nem a gente fez com Hebreus.
Isso, a gente não vai fazer uma análise detalhada igual a de Hebreus. A gente espera que tenhamos já ganhado alguma credibilidade com você fazendo análise de Hebreus 4. E não precisamos fazer a mesma coisa aqui para criar outro episódio extra só de Colossenses 2.
Isso mesmo, exatamente. Então vamos lá. Leia, Diego, leia.
E o texto diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, né? A sombra... Sombra do quê? Sombra do corpo de Cristo.
É isso. Ok?
Ok.
É isso, cara. Trilha hermenêutica adventista.
Agora que tem esse negócio de trilha hermenêutica, ajuda, hein?
É, viu?
A trilha hermenêutica adventista, vai.
Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo.
Trilha hermenêutica adventista diz o seguinte, lembrando que é a trilha popular.
Popular, não teológica.
Isso, a trilha do povo da igreja.
Isso.
O povo da igreja popular diz assim no verso 14. Vamos lá, Diego. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. O que, que foi cancelado e removido na cruz? Na trilha hermenêutica adventista. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Deuteronômio 31, verso 24 em diante diz assim, ó. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti.
Ah? Ah?
Percebeu?
Sim.
E aqui diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, certo?
Certo.
Então, na hermenêutica popular adventista, o que foi cancelado aqui no verso 14?
Foi cancelado
este livro da lei.
A lei cerimonial.
Que constava de ordenanças.
Exato.
Ok? Chegando no verso 16, o adventista vai dizer: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui ele diz, este é o sábado cerimonial.
Que estava lá no livro que era contra nós.
Exatamente, em Levítico 23, que é esse livro aí, a Torá.
Isso.
Então é isso, Diego. Hermenêutica adventista dizendo, essa aqui são sábados cerimoniais.
Você vai encontrar ainda, Júnior, muita gente utilizando esse texto assim, nessa maneira cerimonial. Até gente importante, gente famosa.
Diego, não tá errado. É a lei cerimonial aqui mesmo, entendeu? Só que nós achamos que também inclui a lei moral, que nenhuma lei salva.
Ah, sim, exato, é verdade. Sim, exatamente, é. É, tem a cerimonial aí, mas lógico, também tem a moral.
Falar que isso aqui se refere à lei cerimonial, eu entendo, porque tá realmente ali fazendo a referência, tudo certinho como a gente acabou de demonstrar. Mas eu creio que seja incompleto. Não era disso que Paulo tava querendo dizer.
Apenas.
Apenas.
Isso.
E também nossos amigos evangélicos, eles vão pro mesmo trilho do caminho, entendeu? E eles dizem assim, ó, cancelou na cruz, tá tudo cancelado, não precisa guardar lei nenhuma.
Eles não vão no mesmo, é outro trilho hermenêutico.
É, não, evangélico. Quando eu digo vão no mesmo, é pra refutar, eles vão pro outro lado.
Isso, o trilho hermenêutico evangélico é que esse texto está abolindo a lei.
Abolindo, ninguém julgue por causa de festa, lua nova ou sábados, viu, isso. Adventista? Você não pode ficar falando que a gente não vai pro céu porque a gente não guarda o sábado. Do adventista. Você não pode falar isso, segundo esse texto.
E tá certo.
E realmente a gente não pode falar isso mesmo.
Exatamente. A falha do trilho hermenêutico evangélico é só no fato de que degrada demais a lei.
É isso.
É só isso. Mas o trilho hermenêutico evangélico está correto, porque está fazendo a leitura correta do texto. Porque o texto não inclui somente a lei cerimonial, inclui a lei cerimonial e a lei moral e, também. Já, porque a Torá, estavam os dois na Torá.
É, onde é que está escrito os 10 mandamentos, gente? Não é na lei cerimonial? Não é no livro da lei?
Não é na Torá, lembrando.
Não é lá que está escrito em Êxodo 20?
Isso.
Ok, só para lembrar. Então vamos lá.
E outra coisa, a lei, ela é contra nós, sim. A lei moral, ela é contra nós. Porque ela fala, não roubarás. Ela fala, não matarás. Ela fala, não tratarás sua mãe e seu pai mal. Não mentirás. Ela fala tudo isso, que é nossa condenação, essas coisas.
Ah, não, então um detalhe. Sabe por que tá escrito contra ti lá, Diego? Tá escrito contra ti, não é que nenhuma lei de Deus foi feita contra nós, não. Lá tá dizendo assim, ó. Vamos colocar esse livro, a Torá, do lado da arca. E quando vocês fizerem alguma coisa que está descrito aqui que não era para vocês fazerem, alguma coisa acontecer errado na vida de vocês, vocês não vão poder dizer assim: ah, puxa vida, por que aconteceu isso? Porque a lei está por testemunha contra você. A lei, essa lei aqui está dizendo assim, ó, não faz isso que vai dar errado. Por isso que a lei é testemunha contra nós. Por exemplo, a lei diz para você, meu caro amigo, jovem, que está pretendendo se casar, que você deve encontrar uma pessoa cristã para se casar. Mas você olha para mim e diz: pastor, eu não achei ninguém cristão, tem muitos lá fora que são melhores que os cristãos, tem muito cristão que é pior que os de lá fora. Aí você casa com alguém que não é cristão. E aí dá errado a sua vida. Aí a Bíblia diz assim, ó, viu? A lei estava com testemunha contra ti agora, cara. Porque já estava avisado. Por que, que você foi fazer?
Uhum.
É nesse sentido.
Não é no sentido de que ela nos ataca.
Ela é pesada, nós, né? Uma lei pesada. Não.
Que a gente não vai pro céu por causa da lei.
Ela é contra o transgressor. Se você transgride, aí, ó, agora você não pode reclamar. Entendeu? É por isso que tá escrito contra ti lá em Deuteronômio. E aqui, em Colossenses, da mesma forma. No verso 14, diz assim, ó: tendo cancelado o escrito de dívida. Sabe o que Paulo quer dizer com escrito de dívida, Diego? A palavra se remete a uma nota promissória. Ou seja, cada vez que você vai cometendo um pecado, é como se você devesse pra Deus.
Perfeito. É só um símbolo pra gente entender.
Você vai acumulando a dívida. Era disso que o Paulo tá falando.
É, quando a professora ela escreve o nome do aluno no quadro, assim, quando você tá no ensino fundamental, toda vez que você faz bagunça, você recebe um tracinho. Quem tiver 3 tracinhos não vai pro recreio.
Isso, tá a dívida lá.
Isso, aí, na verdade, é isso, é contar os seus pecados.
Isso, seus pecados estão contados. Aí Paulo tá falando assim, ó, mas essa conta foi cancelada. E esse escrito de dívida, essa conta, ela constava de ordenanças. Essas ordenanças aí é um termo que eles estavam acostumados a usar para falar das obrigações, ou seja, das ordenanças da dívida, as obrigações da dívida que você tinha com Deus.
Por exemplo, morrer.
É, você tinha essa ordenança.
Essa era a ordenança.
Do escrito de dívida, entendeu? Uhum. Nós não podemos interpretar essas ordenanças já como sendo as leis cerimoniais de ordenança. Uhum. É claro que as leis cerimoniais tinham as suas ordenanças, entendeu?
Sim.
Mas aqui Paulo está falando das ordenanças do escrito de dívida. Uma linguagem que eles entendiam bem. A ordenança, como você está acabando de dizer, uma delas era a morte. Você tem que morrer. O salário do pecado é a morte.
Uhum.
Então o texto está dizendo assim, ó: Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Esse escrito é contra nós mesmo.
A palavra ordenança aí também serve para, por exemplo, falar sobre a condenação.
Ah, olha aí.
Entendeu?
Olha aí, então, que constava de condenação.
Isso.
Que era contra nós a dívida que eu tenho para com Deus. Aí tá dizendo assim, isso nos era prejudicial. Ou seja, não tem nenhuma lei que é prejudicial. A lei sempre é para remeter a Cristo. Mas esse escrito de dívida era prejudicial. E o que Cristo fez? Removeu-o
inteiramente.
Removeu-o no singular.
É, verdade. Removeu-o.
Remove-o escrito de dívida. E não as ordenanças. Que está no plural.
Isso.
Certo?
Removeu-o
inteiramente encravando na cruz. Paulo está dizendo assim, ó: você está perdoado, filho. Quando Cristo morreu na cruz, você foi perdoado. Verso 15. Por isso ele despojou os inimigos, Satanás, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Porque esses daqui, os Satanás, é o acusador.
Despojou quer dizer o quê, Júnior?
Tirou.
Isso, na verdade, então, esse escrito de dívida aí, esse, quando tá lá o nome Diego e tem 300 mil tracinhos de pecado lá, isso daqui é do diabo. Ele vai usar isso pra condenar a gente. Quando a Bíblia fala despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, Deus está dizendo assim, ó, quando ele acabou com o escrito de dívida na cruz, ele roubou do diabo esse direito que ele tinha de te acusar.
É isso mesmo, roubou o direito do diabo de nos acusar. Aí no verso 16 ele fala: ninguém pois o julgue, nem Satanás, nem ninguém, porque a dívida já foi paga. Ninguém pois o julgue por causa de comida, ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Isso aqui é a lei mesmo, qualquer lei.
É a lei, gente. Ele tá falando assim, ó, gente, não é pra ninguém te julgar por nada.
Pela lei, porque você foi salvo, não porque você guarda essas coisas. Você foi salvo porque Cristo cancelou o escrito de dívida na cruz.
É isso que vai te levar pro céu.
É isso, cara.
É isso. Ele tá falando não isso. Essas cerimônias. Nem guarda do sábado, e qualquer sábado, viu? Até o nosso sábado que a gente guarda. E tá certo mesmo, isso aqui não vai levar a gente pro céu. A gente nunca pregou isso.
Nunca pregou isso. A gente não crê que o sábado vai levar a gente pro céu. A gente não precisa dele pra ser levado pro céu.
Paulo tá falando exatamente isso.
Mas ele tá dizendo assim, ó, Júnior, ninguém vos julgue. Ele tá falando assim, ó, que ninguém te condene, que ninguém culpe você, se você não tem mais culpa, porque a culpa foi encravada na cruz, cara.
Exatamente.
Ele, para, que ninguém te julgue por nada que você faz, que você fez. Por nada que você fez. Sabe, porque, Júnior, por exemplo, essa questão dos sábados aí, pra um judeu, é muito mais presente do que pra nós hoje, aqui, adventista. Adventista é minoria. Mas naquela época, pra você ter a verdade, você tinha que passar pelo povo judeu, e o povo judeu guardava o sábado. Ele tá falando assim, ó, você não pode não, cara. Você nunca guardou o sábado na sua vida, agora você vai pro céu, tá achando o quê? Aí ele tá dizendo, cara, não tem nada a ver com isso, velho.
Não.
Que ninguém te julgue por isso, cara, porque seja qual for o teu pecado, foi cravado na cruz.
Cara,
se o teu pecado era comida, era bebida, era festa, era lua nova, era falta de adoração do sábado, o que quer que seja, cara, que você não seja julgado por nada dessas coisas, porque essas coisas foram cravadas na cruz. O escrito de dívida, seu pecado.
Lembrando que o judeu tinha dificuldade pra aceitar Cristo, gente. E o judeu tinha facilidade de achar que aquilo que ele praticava trazia alguma honra pra ele. Ele era melhor que as outras pessoas. E se o adventista pensa assim, tá errado também. Tá errado. Condena. Se você acha que uma pessoa que não guarda o sábado, ele vai se perder por isso, tá errado.
Tá errado. Nossa, a gente foi profundo agora. Porque se você pensa assim, não, coitado dessas pessoas que não sabem do sábado, né? Vai tudo se perder. Se você tá pensando assim, você tá pensando igual um judeu daquela época.
É, e é pra esse que Paulo tá falando. Paulo tá olhando e falando assim, filho, você, a dívida que você tinha foi encravada na cruz. A dívida que essas pessoas tinham foi encravada na cruz. Ninguém pôs vos julgue por causa de festas, lua novas ou sábado. Agora eu acrescento mais aqui, tá, Diego? Ninguém vos julgue se as nossas irmãs da nossa igreja não usam véu dentro da igreja, por favor. E sentam juntos em vez de lugares separados. Ninguém pôs vos julgue se a gente corta o cabelo. Ninguém pôs vos julgue se algumas irmãs usam calça e outra saia. Ninguém vos julgue por nada. Quando ele cita isso aqui, eram as ordenanças dos judeus, mas nós temos as nossas hoje. O mundo evangélico tem as deles. Então Deus tá falando assim, você acha que por não cortar o cabelo você é mais santo que outro? Esse texto é pra você também.
Uhum.
Entendeu? Porque o problema aqui é sempre pra falar do sábado, mas ninguém quer falar daquilo que precisa ser dito, que é das coisas que a gente diz que é santo. Porque os evangélicos, nós também, todo mundo que é cristão, comete o erro de achar que é melhor que o outro.
Uhum.
Aí a gente veste uma saia até o pé e fala, pronto, olha aí, ó, olha como é que eu sou melhor. Aquela menina de saia curta, olha lá. Você não vê o coração. É disso que Paulo tá falando. Aí no verso 17 ele fala isso. Porque tudo isso, o cabelo que você não corta, a saia que você usa, entendeu? A televisão que você não assiste, a carne que você não come, o sangue que você não doa.
Uhum.
Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, é Cristo que salva, não são essas coisas.
Porque naquela época ele estava falando para os judeus sobre estas coisas com os exemplos que haviam na época, que eram exemplos das ordenanças cerimoniais. Aí ele falou assim, ó, mas essas coisas são só sombra das coisas que haviam de vir, que era Cristo.
É isso mesmo.
Vocês estão se preocupando com aquilo que era com a forma, com aquelas coisinhas ali que eram só sombra. O que realmente importa é o Cristo.
Que eles estavam rejeitando.
Que eles estavam rejeitando agora por causa do quê? Daquelas coisinhas ali que era sombra. E hoje, aplicando pra gente, é isso que o Júnior falou. A gente tá pegando um monte de coisinhas hoje e julgando os outros baseado nessas coisinhas que a gente acha que estão certas.
É exatamente. Então eu aceito esse texto pra mim como Adventista do Sétimo Dia.
Isso.
Se eu acho que a minha guarda do sábado me faz melhor que as outras pessoas, esse texto é pra mim. Paulo está me condenando, sim. Qualquer sábado, o sábado que eu guardo. Não é cerimonial, não é nada. É o sábado
mesmo. Sétimo dia. É. O sétimo dia.
E não é só o sábado, qualquer outra coisa. Entendeu?
Agora
eu não falto no culto, então eu sou melhor. Eu estudo a lição da escola dominical ou da escola sabatina, eu sou melhor. É a mesma coisa.
E pra você ter certeza disso que a gente tá falando tem a ver com o texto, vê o próximo verso. A frase do verso 18 começa assim, ó. Ninguém se faça árbitro contra vós outros.
Olha aí. Pretestando humildade. Olha o texto. Ninguém se faça árbitro pretestando humildade e culto dos anjos, que era um problema que eles tinham lá.
Uhum.
Certo? Tinha vários problemas envolvidos aqui que Paulo estava citando. Então, eu acho que reduzir isso aqui, Diego, a falar que isso aqui se trata de lei cerimonial, é você reduzir o que Paulo estava querendo dizer.
Isso. Tem lei cerimonial aí, sim.
Tem, mas tem tudo.
Contra a lei cerimonial e um monte de outras coisas mais, incluindo a própria lei moral.
É, só cuidado para não achar que lei cerimonial era contra nós, Diego, porque ela não era, porque a lei cerimonial cerimonial, eu vou dizer para você, ela dura até hoje.
Sim.
Porque o santuário ainda existe, está em funcionamento, e é o Santuário Celestial. Vide Biblecast Guerra nas Estrelas.
Exatamente. Então, assim, entendeu, gente?
É isso, agora,
o Diego. O trilho hermenêutico do Adventista, para esse texto, ele acerta parcialmente. O trilho hermenêutico do evangélico também acerta parcialmente. Acerta um pouco melhor, até. Porque entende que inclui até a lei moral aí. Só que aí o problema tá quando você não percebe, os dois trilhos hermenêuticos não estão percebendo o que há de mais importante no relato de Paulo aí nesse texto, que é dizer que ninguém vos julgue por nada e que ninguém se faça árbitro contra vós outros.
Porque nós só seremos salvos por Cristo. É assim, a gente acredita nisso também.
É isso.
É, a gente acredita nisso, só nisso. E muitos de nós cometem esse erro, Diego.
Uhum.
De achar que é melhor que os outros. Diego, você nota que a inimizade entre as igrejas faz a gente interpretar a Bíblia de forma errada, cara.
Nossa!
É verdade. Tanto nós como quem quer que seja, cara.
Note que a inimizade cria trilhos hermenêuticos.
É disso que a gente tá falando. Vamos falar isso pra defender. Isso aqui não é sábado moral, é lá sábado cerimonial. Isso é um trilho hermenêutico pra debate público, cara.
Você tá criando um caminho na Bíblia pra que te convém, né, cara?
Isso, quando você para e fala assim, você entende assim, cara? Pera aí, vamos então ver o que, que Paulo tá falando aqui. Vai que eu esteja errado. Diego, o princípio da sabedoria pra nós é falar assim, cara, pode ser que eu esteja errado. Quando você faz isso, cara, aí Deus fala com a gente, entendeu?
Uhum.
Pode ser que eu esteja errado. Pode ser mesmo. Aqui Deus fala o seguinte, ó. Não é pra você ficar achando que é melhor que os outros. É isso. Com o sábado e com qualquer coisinha que você colocar na tua igreja aí, cara. Ninguém vos julgue se você fala em línguas ou não, tá?
Isso.
Tá bom? Ninguém vos julgue, cara. Ninguém vos julgue se você devolve dízimo alto ou não, cara. É isso aqui que tá falando. Dito isso, Diego, por que a gente guarda o sábado então, cara? Porque daí, vão dizer assim, ah, a salvação é só pelos méritos de Cristo. Pra que eu guardo o sábado? Essa é a grande pergunta, Diego. Essa é a grande pergunta que muita gente faz. Porque as pessoas acham, Diego, que guardar o sábado é contra nós, é um peso. Uhum. Por causa dessa história de que Deus criou lei contra nós. Deus não cria lei pra oprimir ninguém, cara. A palavra lei quer dizer instrução na Bíblia, pra você ter uma vida feliz. Eu quero ler o Salmo 1 aqui, Diego. Quero ler o Salmo 1. Permita-me. Permita-me ler o Salmo 1 aqui, ó. Salmo 1 diz assim. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Reticências. Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, ou na instrução do Senhor. Percebeu? O prazer na lei?
Uhum.
Uma lei contra nós não dá prazer. Por que, que ninguém quer guardar o sábado? Porque acha que é uma coisa contra. Tem que guardar o sábado, você não pode trabalhar. Aí não dá prazer nenhum. O que Deus está falando é pra você ter um feriado, cara. E você não quer. Antes, o seu prazer está na instrução do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, e no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa aqui é a descrição daquele que ama a lei de Deus, daquele que guarda os mandamentos, e não uma pessoa amarga que não quer que o outro vá pro céu só porque não guarda o sacrifício que ele faz pra guardar a lei que ele tá guardando, entendeu?
Uhum.
E aí as pessoas não entendem e ficam dizendo que a lei cerimonial era contra, mano. Deus criou a lei contra, isso não existe, Diego. A lei é pra alegria das pessoas, é pra felicidade, pra que seja bem sucedido. É isso que a Bíblia fala, cara. Então por que a gente guarda o sábado?
Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus.
Primeiro, você tem que achar o sábado deleitoso. A Bíblia fala isso. Você tem que ver nisso um privilégio, Diego. E por que o título desse Biblecast é o selo da graça? Sabe por quê, Diego?
Por quê?
Olhando para os 10 mandamentos, cara. Todos os 10 mandamentos mandam você não fazer alguma coisa, não faça isso, não faça aquilo. Honra teu pai e tua mãe, não minta, não mate, não...
Ou fazer alguma coisa, né?
Faça isso, faça aquilo.
Isso.
Não é? Tudo fazer, tudo obra, isso. Entendeu?
Tudo. Uhum.
Não adore imagem, não roube, não mate, ok?
Ok.
Quando chegar um momento e você falar assim, ó, cara, é tão difícil ir pro céu, tem tanta coisa pra ir pro céu, né, cara? Eu acho que eu nunca vou conseguir, eu olho pra minha vida e eu não me sinto capaz... Ah, eu nem vou me batizar, cara, porque quando eu me batizar eu quero fazer tudo certinho, não quero ser como essas pessoas que não fazem as coisas certas. Sabe essas coisas que o povo fala?
Sim.
Ah, eu não sou que nem esses crentes aí que fica falando e faz tudo errado. Não, eu acho um absurdo. Quando você achar isso, quando você falar assim, nossa, é muito difícil ser de igreja, eu não tô conseguindo, aí Deus deu o quarto mandamento pra esse momento. O quarto mandamento, Diego, é o único mandamento que manda você fazer nada. Quando você fala assim, ó, puxa, como é que eu vou conseguir? Deus fala assim, ah, você tá perguntando isso? Então vou te lembrar de uma coisa.
O cara pensa assim, ó, cara, é tanta coisa pra fazer, pra ir pro céu, cara, é tanta coisa, é tanto peso, cara. E eu tenho tanta coisa pra fazer na minha vida, cara. Se eu tivesse pelo menos um dia pra ficar com Deus, né, cara?
Aí Deus fala assim, ó. Lembra-te que é de graça, filho. Eu queria que você lembrasse que a salvação é de graça. É tanta coisinha que você não vai conseguir entender a graça, cara. É por isso que os nossos irmãos evangélicos também não entendem a graça não, sabia, Diego?
Não? Não. Que isso, cara? Fala um negócio desse não.
Sabe por quê? Porque eles acham que no Antigo Testamento era pela lei.
É verdade.
Se você acha que em algum dia a salvação foi pela lei, você não entendeu ainda a graça de Cristo.
É verdade.
Não entendeu, cara. Quando Deus colocou o sábado nos 10 mandamentos, ele falou assim, ó, olha só, na hora que você for tentado a achar que é por mérito próprio, eu gostaria que você parasse um dia, você parasse e lembrasse que tudo tá por minha conta. E lembrasse que eu sou o Criador e Senhor de tudo. Eu sou o único Senhor. Eu quero que você se lembre disso.
Eu quero que você se lembre que quando eu criei o mundo, eu trabalhei 6 dias, criei vocês no 6º dia, e o sétimo dia, que foi o dia da inauguração, da festa, da alegria, que não precisava fazer mais nada porque tudo já tinha sido feito, aí vocês viveram, o primeiro dia de vida de vocês era o dia que não tinha que fazer nada, porque eu já tinha feito tudo.
O recado é claro, cara. Claro, eu criei vocês pra descansar, cara, pra não se preocupar com a salvação, porque eu sou o Senhor da salvação. Só que a gente não entende, sabia, Diego? É muito difícil entender a graça, cara.
É muito difícil entender a graça.
Entender que não depende de nós é muito difícil. Aí sabe o que Deus fez? Deus, ele coloca de forma litúrgica a graça. Entendeu?
Uhum.
Cria uma cerimônia pra gente entender a graça. Deus falou assim, ó, você não vai entender a graça, cara. Porque se eu falar que a salvação é de graça, você não entende. Porque a sua vida, nada vem de graça pra você. Você não vai conseguir entender. Por exemplo, você acha que você precisa trabalhar pra vir sustento na sua mão. Isso vai atrapalhar você entender a salvação pela graça. Porque tudo na sua vida, no seu cotidiano, você tem que lutar pra fazer as coisas. Você até criou um ditado que diz assim, Deus ajuda só quem cedo madruga.
Exato.
Então, esse ditado envolve obras. É salvação pelas obras. E para eu explicar para você que tá errado isso e que eu salvo de graça, eu queria que você soubesse que eu faço tudo de graça. Até o seu sustento depende de mim. Então, para você entender isso no mundo que a gente vive hoje, você vai parar num dia.
Júlio, até o seu sustento depende de mim, a gente não entende.
Não, a gente não entende, cara.
Porque a gente fala assim, como assim? É eu que trabalho? Eu que estudei, que trabalho? Que trabalho? Se eu... Ai de mim se eu parar de trabalhar!
Estamos falando de graça total. Deus está dizendo, você não entendeu, filho. Eu faço tudo por você. Eu faço tudo. E pra mostrar pra você... E pra mostrar pra você que você não precisa fazer nada, eu coloquei no meio dos mandamentos um bem grande lá. Lembra-te de sábado pra você descansar.
Você vai trabalhar... E eu ainda botei a seguinte cláusula no contrato. Você vai trabalhar 6 dias, no sétimo você fica quieto.
Fica quieto porque eu cuido de você. É por isso que no nosso culto de sábado, Diego, não é um dia pra você ficar pensando em si mesmo, nos seus problemas, nas suas lutas. Não.
Nas suas contas pra pagar.
Não é pra você pedir isso no sábado. No sábado é pra você só adorar a Deus. É pra você falar assim, não, tá tudo na mão dele. Ele é o Senhor da minha vida. A cada semana a gente se lembra disso. É por isso, Diego, que o sábado é o selo da graça nos 10 mandamentos. O único mandamento que diz pra gente não fazer nada, que as coisas vêm de graça.
É o único mandamento que remete à graça na lei, porque esse é o único texto do mandamento que se refere explicitamente a uma bênção que nós vamos receber sem merecer. E que ele fala assim, ó, fica tranquilo aí, para de trabalhar, pode parar, eu sou Deus, eu tô falando pra você, para um dia de trabalhar, que eu cuido de você.
É isso, para que eu cuido. E como a gente não vai entender, Deus coloca, Deus fala tudo, entendeu? Sabe a comida que você come? Sou eu que te dou. Você precisa ter essa sensação pra você entender que a salvação é pela graça. Pra você entender que não é o que você faz que vai te dar alguma coisa. Pra você entender isso, eu coloquei o sábado. O sábado não é nada contra você não, filho. Eu não tô querendo tirar seu emprego. Eu não tô querendo que você perca emprego, não. Muito pelo contrário, eu tô querendo dizer que o emprego sou eu que dou. Ou você acha que Deus não tem poder de dar emprego pra você? Ele tem poder de curar aleijado, mas dar emprego ele não consegue. É não, muito, não. O Brasil é tão difícil que ele não consegue isso.
Não.
E tem um outro detalhe.
Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus.
O sábado é o único mandamento sem lógica, cara.
É verdade, cara. Todos têm lógica. Vamos lá, um por um.
Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim.
É claro, porque se você adorar a um Deus que é falso, você vai, coitado, vai dar problema pra você. Você vai viver uma ilusão e etc. Só Deus, só existe um Deus e é o Senhor.
Isso. Não farás para ti imagem de escultura.
Por favor, você adora o Deus verdadeiro e para de ficar se apegando a amuletos aí, porque esses amuletos não servem pra nada. Você fala direto comigo, você não precisa criar uma figura na parede pra acreditar em mim.
Isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
claro, porque se você ficar tomando o nome do seu, teu Deus em vão, você vai ficar, você vai menosprezar o nome do Senhor, ele vai valer pouco na sua boca, porque você usa o nome dele para qualquer coisa, e com isso você perde a sua noção de quem Deus é.
Honra teu pai e tua mãe.
Por favor, você cuida direitinho daqueles que cuidaram de você até você chegar a esse ponto que você tá na vida.
Claro, né? É lógico.
Né? Lógico.
Não matarás.
Por favor, se você não quer morrer, você também não mate ninguém.
Não cometerás adultério.
Se você não quer ser traído, por favor, não trai ninguém.
É, doenças como AIDS.
Isso.
De filho de meninas adolescentes, olha o problema que dá.
A promiscuidade só traz problema. É. Me mostra alguma sociedade promíscua que prevaleceu e a gente conversa.
Não furtarás.
Por favor, né? Se a coisa é do outro, não pegue. Você também não gostaria que pegasse de você.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Não minta, porque dá um problema muito grande. Você causa um transtorno para outra pessoa e para você mesmo também.
Não cobiçarás.
Não deseja aquilo que não é seu.
Tudo tem a ver, não é? Não tem a ver?
Tudo tem lógica.
Agora lembra-te do dia de sábado para santificar. Por que de segunda a sexta eu posso fazer? De domingo a sexta eu posso fazer o que eu faço. Mas no sábado é pra sustentar meu filho também. É tudo pra mim, cara. Eu não tô matando, eu não tô roubando, tô fazendo nada disso. Aí no sábado não pode?
Uhum.
Diego.
Por quê? Qual que é a lógica?
Não, é, não tem lógica, cara.
Nem você que é adventista vai achar lógica. Não vem com conversa, não, que não tem lógica, cara.
Ah, é pra ficar...
Se Jesus falasse assim, ó, lembra-te da terça-feira pra santificar. Por quê, cara?
Por quê?
Escolheu arbitrariamente um dia.
É, por quê, cara?
Ah, não, lembra-te do dia de sábado. Não foi arbitrariamente, foi porque ele criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Ele podia ter criado em 7, ele podia ter dividido em mais vezes a criação. Ou ele podia falar assim, ó, você pode trabalhar 6 dias, mas um você deixa pra mim. Não importa qual é, mas ele fala, o sétimo dia.
Então,
não tem lógica.
Não tem lógica.
Não tem uma explicação assim... Né, óbvia, social. Eu não posso conseguir. Eu posso chegar com todos os mandamentos que tem aí de Deus. Eu posso chegar para um sociólogo ateu e falar assim: você acha lógico esses mandamentos? Ele vai falar, claro, que isso aqui serve para isso, aqui serve para isso, aqui serve para isso. Agora, você acha lógico que tenha Deus determine um dia específico?
Você não fazer nada?
Você não fazer nada?
Você parar? Não, por quê, cara? Ó, eu trabalho, por exemplo, eu sou motorista de ônibus. Aí eu trabalho de segunda a sexta, no sábado não sou mais. Por que que a mesma coisa que eu fazia na sexta não posso fazer no sábado?
Sabe por que não tem lógica, Diego?
Uhum. Porque todos os outros mandamentos, cara, a gente guarda por nossa causa. Porque é bom pra nós.
É verdade.
Entendeu?
Uhum.
O sábado é o único mandamento que você guarda unicamente por amor a Deus. Só porque ele pediu.
É isso, cara.
Você guarda de graça. Deus tá dizendo assim, ó, você vai viver pela graça também, pra você entender o que é graça. Você vai guardar o quarto mandamento só porque eu pedi, sem entender.
Porque o justo viverá pela fé.
É. Você vai guardar de graça. Não tem nenhum benefício implícito por trás dele. É o único mandamento que você guarda só por causa de Deus. Ele fala assim, ó, sabe por que você vai guardar? Porque eu criei os céus e a terra, o mar e tudo que eles há. Deus tá dizendo assim, ó, você vai guardar por minha causa, não por sua causa. Os outros você guarda por sua causa, porque é bom pra você.
Mas o sábado não, o sábado é por minha causa. Só por isso, porque eu sou o criador. E todos os outros, Júnior, influem em ou culpa ou mérito. Menos esse.
Menos esse. Esse é completamente de graça. Ou seja, você entende que não precisa fazer nada, e você faz esse nada por nada também, entendeu? Quando eu falo por nada, é por benefício terreno aqui.
Sim, entendi. Não é, não vai ter benefício.
Por que que muita gente tá devolvendo dízimo e oferta nas igrejas? Por quê?
Por quê?
Quer ter prosperidade, não é isso?
Uhum.
Por que que muita gente tá indo na igreja? Porque quer ser curado, porque quer ter uma vida melhor. É você tá indo na igreja por você. Aí Deus me coloca o mandamento pra que seja pela graça.
É o único mandamento dos 10 que fala disso, de graça.
Exatamente, porque, Diego,
quando... porque ele vem e fala de um descanso. E quando a gente fala, ah, não, mas é uma grande vantagem você descansar um dia da semana. Sim, mas por que tem que ser o sétimo?
É, entendeu? Exatamente, é.
É só por amor a Cristo, cara. É o único mandamento que demanda amor a Deus. Quando o diabo questiona a fidelidade de Jó, ele pergunta assim, Deus, Jó, ele não te ama de graça. Ele te ama porque o Senhor deu tudo pra ele. Aí Deus fala assim, não, então vamos, pode tirar tudo pra ver se ele não me ama de graça. Os 10 mandamentos, se você guardar 9 deles... 9 deles são pro seu próprio benefício, cara. E o 10º também vai te beneficiar, mas você entendeu que é mais, ele hoje em dia causa mais transtorno do que traz algum benefício? Porque a ideia deste mandamento é não ter lógica mesmo. É porque Deus pediu. Deus é, você ama Deus? Então ele pede pra você, ele pede especificamente pra você guardar o 7º dia.
Você que é adventista, você fica tentando achar lógica pro sábado. Você fica dizendo assim, ah, mas as experiências dizem que se você trabalhar 6 dias... descansar, você vai ter mais saúde e você tem que ficar com a família, ok, né? Não é assim que a gente faz?
Isso.
E aí você vai, o seu corpo se renova, e experiências dizem que os ratinhos que descansaram uma vez, o corpo renova, tudo bem.
Uhum.
Mas isso não me explica por que que tem que ser o sábado.
Exatamente.
Por que não pode ser o domingo? Não
pode ser quinta-feira?
É. Por que que não pode ser o domingo? Renova do mesmo jeito, entendeu? Se for, se eu guardo o sábado por causa da minha saúde, eu posso guardar o domingo, posso guardar a terça, porque a saúde vai renovar.
E tem gente que põe um poder mágico no sábado, assim, fala, porque os batimentos cardíacos dos animais reduzem-se no pôr do sol de sábado até o pôr do sol de domingo.
Por favor, né, cara? Astrologia não, cara.
Astrologia, cara.
Por favor, cara.
Cara, não tem nada a ver, não precisa disso, gente.
Ele não tem lógica.
Não é pra ter.
A lógica dele é a graça.
Por que que... Porque a graça não tem lógica pra nós.
É, exatamente. Por que que é sábado? Porque ele falou. Só por isso. Porque Deus falou. Ele é um Deus real. Ele fala e eu sigo. E eu sigo a ele mesmo quando eu não entendo. Porque eu creio nele. Eu não preciso ficar falando, senhor, o senhor mandou fazer isso, mas me explica por quê. Eu tenho que saber todas as implicações. Eu não preciso saber implicação nenhuma se ele é Deus e Senhor de todas as coisas.
É isso.
Porque Deus não nos dá explicação de tudo, como já vimos nos Biblecasts sobre o sofrimento lá atrás. Deus não dá explicação de tudo. Diego, o sábado é o único mandamento que fala da graça dentre os 10, cara. É a graça no Antigo Testamento. E é por isso que nós devemos guardar o sábado, não pra se achar melhor que o outro. Não, e se você guarda e o seu vizinho não guarda, sabe? Você sai pra ir pra igreja, sua família não é adventista. E tá todo mundo lá fazendo churrasco, esperando o jogo de futebol que vai ter à tarde.
Uhum.
E você vai pra igreja e fala assim, é, mas quando Jesus voltar, vai queimar todo mundo. Vai queimar todo mundo. Porque aí o sábado é um sacrifício pra você, cara. Você devia ir alegre. E se os outros não guardam, não tem problema, cara. Não tem problema. Ninguém vos julga, salvação é com Cristo. Não é com a gente salvação, cara. Salvação não é com a gente. A gente insiste em pegar a salvação na nossa mão e querer dizer quem tá salvo, quem tá perdido. Isso não é com a gente, cara. Diego, isso não é com a gente. Salvação é com Deus. Por que que eu guardo o sábado? Porque ele me pediu. E eu faço tudo que ele me pede. Aí vai vir vários benefícios disso. A sua fé começa a ser uma fé realmente forte.
Sim, mas aí vem os benefícios disso porque você não buscou em prol de benefícios. Exatamente. Pelo contrário.
Por que você está guardando de graça? Jó amava Deus de graça. Deus nos salvou de graça e ele espera que você o ama de graça também. Que você faça coisas por ele de graça.
Entendeu? Que não seja por benefício, que não seja por vantagem, que não seja por barganha.
É por isso que o sábado é o selo da graça de Deus. E quando você fala assim, ah, eu não guardo sábado porque... Já falamos isso aqui, se você tá contra o sábado porque acha que a gente é legalista, aí eu te respeito, entendeu?
Uhum.
Se você está contra o sábado porque acha que nós realmente achamos que somos melhores que os outros por guardar o sábado, e a Bíblia diz ninguém vos julgue, aí eu respeito você. Mas se você está contra o sábado porque você quer ganhar mais dinheiro...
Aí,
porque se você está contra o sábado, porque você tem alguma, se tem alguma coisa na sua vida que você não faz por Deus, que você fala assim, ó, isso eu não faço.
Porque é mais conveniente pra você não guardar o sábado?
Aí, filho, aí você olha pra Deus com mais carinho. Porque o que nós estamos falando aqui é o que a Bíblia diz. É por isso que a Bíblia falou. E as inimizades entre as igrejas não deixam a gente ver o que Cristo tem falado.
Uhum.
Entendeu? Você, muita gente aí não guarda o sábado só porque é coisa de adventista. Mas o sábado não é coisa de adventista, é coisa de Deus. Deus que falou isso e ele tem um propósito com isso. Então antes de você desdenhar de alguma coisa que está na Bíblia, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Porque o que Deus vai julgar é a intenção do seu coração.
Uhum.
Isso que ele vê.
Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus.
Agora, Júnior, por que a gente guarda? Vamos deixar bem claro aqui por que a gente guarda o mandamento do sábado. Por que o adventista ele tem que ir na igreja sábado? Por que ele não trabalha no sábado? Se a salvação é pela graça? Se Paulo falou que não é pra gente julgar ninguém por causa dos sábados? Por que o adventista guarda o sábado, Júnior? Vamos deixar claro aqui.
Então vai.
O texto de João, capítulo 14, versículo 15, ele fala exatamente o que é que nos motiva. E o verso 21 também.
É o que tem que motivar, né?
E o verso 21 também. O que tem que motivar. Jesus fala assim, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Olha, Diego, esses textos... Tenta ler esse texto sem o adventista, sem o evangélico, sem ninguém no meio, cara.
Sem ninguém.
Tira só você e Deus.
Sai do trilho, de qualquer trilho hermenêutico.
Sai, sai, sai. Tudo que você pensa da igreja adventista, tira aí, cara.
Tira.
Da igreja evangélica, da igreja católica. Tira tudo da sua cabeça, cara. É só você e Deus. E lê esse texto.
Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Eu não entendo esse texto como uma ordem de Deus, e sim como uma explicação dele.
Exatamente. Tem gente no trilho hermenêutico adventista que entende isso como uma ordem. Ó, tá vendo? Se não guarda o mandamento é porque não ama Deus. Realmente. Mas não é uma ordem, é uma explicação. Deus tá falando assim, ó.
Olha que interessante, Diego. A gente coloca tom na voz de Deus, né, cara?
A gente põe tom na voz, é verdade.
Nossa, cara, e às vezes a gente querendo colocar tom na voz de Deus, e a gente põe o nosso tom.
É, cara, mas o texto tá dizendo assim, ó, se você ama, se você me ama, você vai guardar, cara, se você me ama, você vai guardar. É, no sentido assim, cara, se você ama a sua mãe, no Dia das Mães, você vai fazer o quê, cara?
Você vai comprar um presentinho, cara. Ou você vai lá, você sai da sua casa e vai lá almoçar com ela.
Você faz alguma coisa,
abraça,
cara.
Abraça ela, sei lá.
Não precisa vir ordem pra você, Dia das Mães, você tem que fazer alguma coisa. Nunca existe uma ordem, uma lei, você aprende na escola, ó, no Dia das Mães, você precisa falar alguma coisa pra ela, fazer alguma coisa pra ela, você precisa. Isso é uma lei da humanidade. Se você não fizer, você vai preso.
Não, é assim não.
Por que não precisa de lei pra isso? Porque é natural, cara. O que Jesus tá mostrando nessa fala é que a guarda dos mandamentos, ela precisa ser natural, baseada no amor a Deus. Cara, e se você ama a Deus, é com todo o prazer que você vai dedicar um dia da sua semana pra Ele.
É com todo o prazer.
É com todo o prazer que
antes
você vai dedicar...
Antes do seu prazer está na lei do Senhor, Salmo 1.
Isso, cara. É com todo o prazer que você vai dedicar o dia que Ele pediu, não o que você quer. Não o que é conveniente pra você, cara. É o dia que Ele pediu. Você não vai nem questionar isso, cara. Que dia que o Senhor quer? É no sábado? É no sétimo dia? Então é todo o sétimo dia, cara. Que maravilha. É assim, cara. Se você ama a Deus, é assim, cara. A gente guarda o sábado, não é pra ir pro céu, irmão evangélico. E se tem algum adventista que crê assim, por favor, você mude agora, porque você está indo para o inferno e não sabe.
Irmão evangélico, você também vai na igreja na quinta, à noite, você também vai na igreja no domingo. Sabe essa alegria de ir para a igreja?
Isso.
Sabe essa alegria de ir para a igreja? Essa alegria de ter um encontro com Deus? Não é obrigação, é alegria. Você gosta de estar lá, você gosta de cantar. Essa alegria, sabe? Essa alegria, você católico, quando acorda 5 da manhã, Diego, para ver a missa do Padre Marcelo, cara. 5 da manhã, cara. Mas você não vai lá para ser curado, nada. Você vai lá porque você gosta do hino, entendeu?
Entendi.
Você vai lá porque você gosta. É essa a sensação.
É essa, cara. Ela tá relacionada ao amor muito mais do que à obediência, cara. Nós não guardamos os mandamentos de Deus, a gente não guarda o sábado para sermos salvos, para irmos para o céu, para conseguirmos o favor divino. Nós guardamos o sábado porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra, tudo o que nela há. E no sétimo descansou de tudo que fazia e abençoou o sábado e convocou a gente para nesse dia adorá-lo. E é só por isso, com muita alegria no coração, fazendo desse um dia deleitoso, segundo Isaías 58, façam do meu sábado um dia deleitoso, é que a gente vive o sábado com o objetivo de ser um dia deleitoso de encontro com Deus. A gente vai para a igreja junto, é o dia que a igreja está mais cheia, é o dia que tem... Tudo é melhor, o almoço é o melhor, a roupa que a gente veste é a melhor, o culto que a gente assiste é o melhor, tudo é o melhor, cara, pra dar esse clima de encontro com Deus, pra ser um dia deleitoso, de alegria, e é por amor que a gente faz isso.
Diego, meu filho, Joãozinho, quando amanhece sábado de manhã, ele grita, porque ele quer ir pra tal da escolinha.
Certo, ele grita.
Da tia Dani.
Ele grita.
Tia Dani, na central de Ubatuba, ele ama aquela escolinha.
Certo.
Mas sabe por que o Joãozinho quer ir pra escolinha? Todo sábado?
Por quê?
Não é porque tem que fazer isso pra ir pro céu, cara.
Não, é verdade. Ele não entende isso ainda,
não,
esse conceito.
Ele não chega e fala assim, eu preciso ir pra escolinha, porque senão eu não vou pro céu. Não, cara. Ele quer ir porque ele simplesmente adora estar lá.
É isso, cara.
É isso. Sabe por que eu quero guardar o sábado? Sabe por quê? Porque simplesmente eu adoro ficar com Deus. É isso, cara. Eu quero um dia pra não preocupar com nada. Um dia pra ir nos asilos, pra fazer visita missionária, pra dar estudo bíblico. Eu quero um dia só pra isso, cara.
Porque imagina, Júnior, se eu trabalho todos os dias, cara. Se eu trabalho todos os dias, que dia que eu vou ter pra fazer essas coisas, cara?
E você não tem, cara.
Você não tem.
Você não tem, cara.
Você não tem. Ó, nem você, evangélico, tá ouvindo aí, cara. Você vai na igreja de manhã, sábado de manhã, mas à tarde você tá lá assistindo futebol, já perdeu todo o clima já da igreja, do culto. Porque não vem me dizer que você tem clima de irmão, não. De Jesus quando você tá vendo futebol que você não tem, cara. Ah, vai tomar banho. Não tem, não. Você não fica com climinha, não. E depois você sai da igreja, você já vai pra obra que você tá fazendo na sua casa, tá construindo seu terreno lá, a sua casa. O que você faz no domingo depois da igreja? Você vai pra obra, cara.
É, cara, não é um dia pra Deus. Não vem dizer que você guarda domingo, porque não guarda, cara.
Não guarda, cara. Não guarda. Desculpa. Agora, pode ser que tenha alguém me ouvindo que guarda. Tudo bem. Eu tô falando...
No geral, né?
No geral. Tô generalizando aqui.
Tô falando pra você que tá ouvindo que
se você é exceção, não se inclua.
A gente tá falando pra você que tá ouvindo que não guarda.
Isso, é
você que põe a cara.
Você que põe a carapuça, exatamente.
Tô falando pra ninguém especial.
Cara, que dia que você tem pra fazer as coisas pra Deus, cara? Você não tem no sábado, você lava o carro. No sábado,
você faz... Compra, sábado.
Você vai fazer compras, isso. Aí tá, aí você sai com a sua família. Legal, é de Deus sair com a família. Mas, entendeu? Quando que você vai poder ter um dia...
Só, de graça pra ele.
Só. E tem mais. Um dia comunitário, João. Que não só você tá livre pra fazer as coisas de Deus, como seus irmãos estão reunidos nesse dia pra fazer as coisas de Deus junto contigo. Cara, não tem isso, cara. É por isso que Deus tem esse dia. Tem um dia pra você fazer isso, que é o dia de sábado. E aí, tem um problema. O dia de sábado tem que ser deleitoso. E muito adventista não sabe fazer o dia de sábado deleitoso. Ele faz o dia de sábado dele um dia horrível. Primeiro, porque ele não tem esse clima. O cara não ama Jesus, ele tá guardando o sábado só pra ir pro céu, e aí ele já não tá vivendo legal o sábado.
É verdade. Aí vai pregando isso pra tudo quanto é pessoa que ele encontra na frente.
Isso. Ainda prega errado o sábado, porque ele não vive direito o sábado.
É.
Aí depois ele acha que o sábado é só pra fazer reunião e ficar fazendo o trabalho missionário. E é só pra trabalhar, que nem um doido. Tem gente que, primeiro, isso é um dos conceitos que tem. Se o teu sábado não for deleitoso, cara, então tem alguma coisa errada no teu sábado. Se tem muita reunião, se tem muito evento, muita coisa acontecendo, você termina o dia mais cansado do que descansado, menos na presença de Deus do que na presença dele, então teu dia tá errado, ainda que você esteja fazendo trabalho missionário.
Certo.
Porque o que acontece, Júnior, é que tem adventista aí que tá me ouvindo, que passa os 6 dias fazendo tudo que ele quer. Nem lembra de Deus. Aí no sétimo, ele quer compensar os 6 dias que ele passou sem Deus. Aí ele inventa um monte de atividade pra ele, ele não fica perto de Deus, fica fazendo um monte de coisa, porque o ser humano, ele pensa que é por mérito que ele alcança a salvação, é por mérito que ele se aproxima de Deus. E ele passa 6 dias sem fazer nada pra Deus, e no sétimo ele quer fazer tudo pra alcançar, por meio desse mérito, alguma coisa da presença de Deus, e não vai ter, cara. Porque estar na presença de Deus é fazer do sábado um dia deleitoso. Então pode ser que para que o sábado seja deleitoso, dependendo de quem está me ouvindo e quais sejam as suas circunstâncias de vida espiritual, pode ser que o dia de sábado seja deleitoso, Júnior, por exemplo, descansando mesmo, à tarde.
Uhum.
Eu não recrimino ninguém, eu sou pastor, e é o dia que eu mais trabalho é o sábado, porque eu sou pastor, e ainda assim eu luto comigo mesmo pra não deixar a peteca cair, no sentido de não perder o deleite desse dia, entendeu?
Entendi.
Eu vou trabalhar muito, porque eu vou pregar, vou fazer reunião, vou fazer não sei o quê. Só que eu tô o tempo todo orando pra Deus assim, ó, Senhor, hoje é sábado e hoje precisa ser um dia de encontro contigo, fica aqui comigo, vem comigo, entendeu? Seja um dia deleitoso. Não posso simplesmente passar por ele assim, ó, acabou o sábado, atropelei tudo, fiz tudo que tinha que fazer, entendeu?
Sim.
E eu, como pastor, como tenho muita atividade no sábado, eu não recrimino ninguém, por exemplo, que faz à tarde dar uma dormidinha, dar uma descansada, né?
Sabe quem que
eu
recrimino?
Porque é dia de descanso, cara, é dia de descanso.
Sabe quem que a gente tem que recriminar?
Quem?
A gente também, se um dia acontecer isso com a gente,
uhum.
É aquele que fica contando os minutos pra acabar o sábado.
Isso.
Se você faz isso, você não tá ainda lá, entendeu?
Sim, você não entendeu a graça.
Você não tá lá. Você não tá lá ainda. Não vou te dizer que você tá fazendo pecando, blá, blá, blá. Você já quer que a gente fale assim, né?
É verdade.
Tudo é pecado, né?
Tudo é condenação.
Tudo é... Vamos condenar. Eu falei que não pode ficar querendo ver o filme à noite logo. Eu já falei pro meu filho. A gente já quer condenar.
Eu tô dizendo que você não achou ainda, cara. A maioria dos adventistas ainda não achou Deus ainda, como a maioria dos evangelhos, como a maioria de todo mundo. Essa discussão de graça, por exemplo, é uma discussão que tem em toda a igreja evangélica.
E nem eu sei se eu achei Deus ainda. Gente, então é isso. Se você quer encontrar a graça no Antigo Testamento, o sábado é o selo dela. É o ícone, é a imagem da graça no Antigo Testamento, é a guarda do sábado. Olha que absurdo, se você começou a ouvir daqui pra agora, né?
Uhum.
Mas é isso mesmo. E você só vai entender que o sábado fala da graça de Deus, é o ícone da graça. Você só vai entender que o sábado é o ícone da graça se você tirar os trilhos hermenêuticos errados causados pela inimizade. Eu não gosto daquele adventista chato, eu não gosto daquele irmão crente chato, entendeu? Você tem que tirar isso pra ler a Bíblia. Tem que ser
mas
só você.
Mas é porque o cara é chato mesmo, o cara é chato,
isso.
Ele suba. Fica enchendo a paciência de todo mundo, dizendo que vai pro inferno, que não gosta de usar.
Eu não tô defendendo o cara, não. Eu tô dizendo que pra você entender a Bíblia, você precisa tirar esses chatos da sua cabeça.
Uhum.
Porque o assunto aqui é entre você e Deus. Só entre você e Deus. Mais ninguém. Quando você conseguir ficar só você e Deus, aí você, a Bíblia vai ter uma outra cor, cara. Esse é meu apelo pra você. Fique só você e Deus. E deixe o selo da graça fazer parte da sua vida.
Quando Deus criou a terra, ele fez todo o trabalho pra entregar um dia de descanso na mão de Adão e Eva. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele fez todo o trabalho sem que aquele povo merecesse nada. Assim como Adão e Eva não mereciam nem existir, não fizeram nada, não tinham mérito, né? Nem existiam. Da mesma maneira, ele tirou o povo sem mérito nenhum do Egito. E depois que tirou o povo do Egito, sem eles terem feito nada pra merecer isso, ele operou o resgate, ele fez todo o trabalho que tinha que ser feito. Aí ele falou assim, ó, agora descansa, tá aqui o sábado pra vocês. Que já era, já existia, mas aí, né, lembrou, colocou na mão dele de novo o sábado e falou, gente, descansa. No Novo Testamento, Paulo usa em Hebreus 4 o sábado como um desse descanso. O que Deus tá querendo é deixar claro pra você que ele é que cuida de tudo na sua vida. Ele que vai realizar todas as boas obras da sua vida e que você pode ficar tranquilo, descansado, porque é ele quem vai fazer. Tenha um relacionamento com fé com Deus nesse nível, de graça total. É Deus que faz tudo de graça para você. E a sua retribuição para Deus também é de graça. Não é por obediência, não é para ser salvo, não é para ir para o céu. É de graça. É o efeito desse amor. Nós guardamos o sábado porque nós fomos salvos por Jesus. Fomos salvos por Deus. A gente não guarda o sábado para ser salvo. A gente não guarda o sábado porque a gente quer ser obediente, no sentido de que essa obediência vai levar ao céu. A gente quer ser obediente porque a gente ama. Se ele pediu para ser o sétimo dia, então que seja o sétimo dia. E todas as outras ansiedades da vida, quanto ao trabalho, quanto aos estudos, elas vão esperar, porque em primeiro lugar está o meu Deus e é ele quem cuida de mim. Não é meu trabalho, não é meu estudo, não são as obras que eu faço, é Deus quem cuida de mim. Já dizia o sábado no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até o dia de hoje. O sábado é o presente de Deus para nós.